Boa noite, igreja. Como vocês estão? Todos bem? Hoje é uma noite muito boa, porque nós estamos começando uma nova série, Princípios Elementares da Doutrina de Cristo. Que nome bom de série, né? Quem foi abençoado pela última série que a gente teve? Muito bom, e eu fico muito feliz quando a gente começa uma nova série também. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo em Hebreus, capítulo 5, versículo 11. O que será que é esses princípios elementares que o autor de Hebreus está falando, que deu nome à nossa série? Vamos ver junto. Hebreus 5:11. Vamos lá? A esse respeito temos muitas coisas a dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês ficaram com preguiça de ouvir. Pois quando já deviam ser mestres, levando em conta o tempo decorrido, vocês têm novamente necessidade de alguém que lhes ensine quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Passaram a ter necessidade de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas, para discernir não somente o bem, mas também o mal. Por isso, deixando os princípios elementares da doutrina de Cristo, avancemos para o que é perfeito, não lançando de novo base do arrependimento de obras mortas, da fé em Deus, o ensino de batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Vamos orar juntos? Meu Deus, obrigado por essa noite, obrigado por cada irmão e irmã que está aqui neste lugar, congregando juntos em família, Pai, ao redor da sua presença. Eu peço graça nessa noite, Deus. Espírito Santo, eu peço para que você venha abrir os nossos entendimentos, os nossos corações, nos ajude a absorver o que o Senhor quer comunicar aqui nessa noite. Nós queremos ser uma comunidade madura, nós queremos ser uma comunidade que acessa o alimento sólido que o Senhor tem reservado para nós, Deus. Por favor, nos ajude a sair, Pai, da papinha espiritual, em nome de Jesus. Amém. Deixa eu começar essa noite de hoje aqui com uma pergunta. Primeira coisa, que texto é um texto um pouco difícil de ler, assim, desafiador, não é? Meus amigos, quem aqui, depois que sair do culto da noite, com aquela fome, com aquela brocado assim, vai correr para sua casa, vai entrar no seu carro, dirigir, chegar na sua casa, sair correndo, abrir a geladeira para fazer um belíssimo prato de papa? Ninguém, não é mesmo? Por quê? Porque papa, papinha, é comida de criança. E por mais que eu saiba que existem algumas pessoas que dizem aí que tem gente que gosta de comer papinha de criança, isso é muito estranho, tá? Mas vamos considerar que os adultos não gostem disso, ok? O que a gente gosta de comer? A gente gosta de comer feijuca, feijoada, churrasco. A gente gosta de comer um risotinho, não é mesmo? Mas será que espiritualmente a gente tem comido o que é sólido? Porque Paulo, não é Paulo, tá, gente? Não é certeza que é Paulo que escreveu Hebreus, mas pode ser que seja ele. Porque o autor aos Hebreus, nesse texto aqui, ele fala sobre comida espiritual. E ele fala que existe leite, que é comida de bebê, e existe alimento sólido, que é comida para pessoas experimentadas espiritualmente. E a minha pergunta é: será que nós somos adultos, pessoas maduras, apenas no natural? Será que espiritualmente a gente tem se alimentado de coisas sólidas? Meus amigos, é natural que uma criança recém-nascida não saiba falar, não saiba andar, não entenda algumas coisas, amém? Isso é natural? Mas e se um dia, se ela for crescendo, fazer 10 anos de idade e ainda assim não falar, não saber andar e ainda não entender algumas coisas? Isso acenderia um alerta para nós, não acenderia? Então, meus amigos, tudo bem ser criança um dia, porque a única maneira de nascer é sendo criança, inclusive espiritualmente. Quando nós nascemos de novo e agora nascemos do Espírito, nós somos como recém-nascidos. Mas é normal ser criança um dia, mas não é normal ser criança para sempre. Amém? Espera-se que com o passar do tempo, a maturidade vá sendo acrescentada na vida do cristão. E aqui nesse texto, o autor dos Hebreus, ele faz um paralelo entre tempo e maturidade. Ele olha para aquela comunidade e ele fala assim: gente, o tempo decorrido que vocês receberam a mensagem do Evangelho, eu esperava que vocês já estivessem ensinando. Eu esperava que vocês já estivessem a nível de mestres. Mas vocês ainda insistem no leite. Vocês ainda estão em coisas de bebês espirituais. E o autor aos Hebreus aqui, ele exorta essa comunidade nisso. Esse texto deixa claro para nós que não é o acúmulo de informações que nos leva à maturidade. Então não é falar assim: ah, eu não faltei em nenhum culto desse ano, eu não faltei em nenhuma conferência que teve em Rio Preto esse ano, eu assisti todas as pregações do YouTube esse ano. Não é puramente o acúmulo de informações, não é puramente ouvir. Mas aqui nesse texto fica claro para nós, ele diz assim: mas aqueles que pela prática têm suas faculdades exercitadas. E é como se ele perguntasse para mim: Alisson, quanto tempo de crente você já tem? Quanto tempo de igreja você já tem? Alisson, eu esperava que você já estivesse mais maduro, mas você ainda é um bebezinho na fé. Eu tenho que ficar falando para você das coisas elementares sempre, 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 e eu não consigo avançar para as coisas mais profundas. Eu não consigo falar com você de coisas maiores, porque eu ainda não absorvi, entendi, compreendi as elementares. E essas coisas elementares não é a minha opinião. Não é eu que acho que essas coisas são elementares. Não é a opinião do presbitério, não é a opinião da diaconia. Esses princípios elementares que nós vamos tratar nessa série, é o autor de Hebreus que fala que isso é elementar. E assim, meus irmãos, teria muitas pregações muito mais legais que a gente poderia pregar aqui. A gente poderia falar de coisas muito mais interessantes, que talvez ia dar mais glória a Deus, que talvez ia ter mais testemunho. Só que nós como presbitério, como liderança, nós queremos ir além do que a gente gosta de falar. Eu, por exemplo, toda vez que eu pego o microfone na mão, eu sou tentado a falar sobre a volta de Jesus. O Hugo, ele gosta muito de falar que a nossa igreja deve ser uma morada para Deus. Só que nós queremos, nessa série, nos submeter à autoridade das Escrituras, abrir a Bíblia e perguntar assim: o que é elementar? O que nós precisamos ensinar para a igreja? O que é básico? Por quê? Porque nós sonhamos em ser uma comunidade madura, que vai profundo nas Escrituras, que vai além no conhecimento de Deus. Mas para isso nós precisamos entender e praticar as elementares. Amém? Dito isso, esse é um conceito geral da nossa série. Eu quero, junto com vocês agora, destrinchar esse primeiro ponto, que é arrependimento de obras mortas. Hoje nós vivemos na pós-modernidade e é muito difícil falar sobre arrependimento hoje, em que o relativismo moral descaracterizou tudo que é errado. Então hoje a gente chega e fala assim: tal coisa é errado. E é bem capaz que a pessoa vai te falar assim: a partir de qual ponto de vista? A partir de qual perspectiva? A partir de qual ideologia? A filosofia, a gente vai estudar lá, diz: o homem nasce bom, mas a sociedade o corrompe. Mas a Bíblia diz: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Meus amigos, dentre os 66 livros da Bíblia, dentre os seus 1189 capítulos, apenas dois livros e quatro capítulos não citam pecado e pecadores, que é Gênesis 1 e 2, quando o pecado ainda não tinha entrado na criação, e Apocalipse 21 e 22, quando Deus erradica a existência do pecado da criação. Agora, dentre esses outros capítulos que sobraram, a Bíblia é abundante em falar sobre a necessidade de arrependimento, sobre a necessidade de mudança de vida para a salvação. Então, esse assunto, por mais que pareça batido, arrependimento, ele é elementar, ele é básico, ele é uma coisa que nós cristãos precisamos estar familiarizados com ele. Amém? E o que é arrependimento? Quem já ouviu aquela palavrinha metanoia? Quem já viu em camiseta? Quem já viu em nome de conferência? Quem já viu em adesivo de carro? Arrependimento é metanoia, a palavra original é metanoia, quer dizer mudança de mente. Você que é velho de igreja está cansado de ouvir essa palavra, mas a gente precisa ser convencido sempre que precisamos nos arrepender. E o arrependimento real, nós podemos identificar nele três pontos. Uma pessoa que verdadeiramente se arrepende, ela tem esses três pontos são mental, emocional e volitivo. Então eu fiz uma coisa errada aqui, pequei. Eu tenho a consciência na minha mente, no meu entendimento, que eu errei. Eu sei que eu errei. Eu sinto isso emocionalmente também. Eu sinto, eu me entristeço porque eu sei que eu errei. Eu sei que eu fiz algo errado, eu sei que eu pequei. E volitivo, que é eu deixo de fazer aquela prática. Isso é o real arrependimento. Eu entendo que eu errei, eu sinto que eu errei, mas eu deixo de fazer aquilo que eu identifiquei como errado. Eu volto à sensatez, eu me volto a Deus depois de ter entendido e sentido que eu pequei. Amém? Em Provérbios, capítulo 28, versículo 13, diz: quem encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e abandona alcançará misericórdia. Agora em Mateus 3, versículo 8, nós temos: produzam fruto digno de arrependimento. Então o real arrependimento gera frutos. E qual é esse fruto? A mudança de mente, a mudança na maneira com que você enxerga aquela prática, a mudança de como você anda, a mudança de como você caminha, a mudança de como você vive. E qual a diferença entre arrependimento e remorso? Tenho convicção de que a gente tem muito mais remorso do que arrependimento. O remorso, eu sei que eu fiz algo errado, eu sei que eu pequei. E no remorso também eu sinto que eu pequei, eu posso até chorar. Ah, choro rios. Mas eu não deixo de fazer. Isso é remorso. Isso é vazio. Isso é fake. Nós vamos falar hoje de arrependimento. Quando eu entendo que errei, quando eu sinto que errei, mas eu deixo de praticar o pecado. É impossível, meus irmãos, pregar o evangelho e não falar sobre arrependimento. Não tem como. Nós podemos identificar isso na pregação de João Batista. Falava: arrependei-vos. E às vezes ele dava até uma cabreirada lá com o pessoal, né? Suas raças de víboras. Mas nós podemos identificar isso também na pregação de Jesus. Toda vez que Jesus ia anunciar o seu reino, tinha mais uma sentença junto. Ele falava: o reino dos céus está próximo. Mas antes disso tinha uma frase assim, ó: arrependam-se. Arrependam-se, porque o reino de Deus está próximo. Meus amigos, vamos pensar: quem é Jesus? Jesus é Deus. Será que importa o que Deus pregava? Muito mais do que o Alisson está pregando. A gente deveria prestar muito mais atenção no que Jesus pregava. E ele sempre chamava, impelia as pessoas ao arrependimento. E quando a gente fala de arrependimento para um cristão, eu consigo enxergar dois momentos aí: o arrependimento para o novo nascimento e viver em arrependimento. Eu quero falar um pouco sobre isso com vocês. Eu consigo enxergar nas escrituras, aqui num texto que a gente vai ler já, uma sequência de fatos na real conversão de uma pessoa. Quem já testemunhou assim uma pessoa que não tinha Jesus, talvez vivia uma vida bem zoada assim, e você estava perto dela quando ela se converteu, tipo, 100% assim, chega a ser assustador. É incrível, não é? Então existe um arrependimento que é a cisão da velha vida. Eu rompo a antiga maneira de viver de uma maneira abrupta, a ponto das pessoas, meus amigos, olhar para mim e falar assim: cara, você mudou, hein? Nossa, você não é mais o mesmo, hein? Você está diferente, hein? Em Atos 2, a gente consegue enxergar isso muito bem. O que acontece em Atos 2? Alguém sabe? O Espírito Santo vem como um vento impetuoso sobre aquelas pessoas. E ali todo mundo começa a falar em outras línguas. O pessoal que passava na rua olhava e falava: tá todo mundo bêbado, tá todo mundo chapado. Aí Pedro levantava e falava assim: nós não tá bêbado não, nós tá Espírito Santo. Isso aqui é a profecia de Joel 2, que se cumpriu sobre nós parcialmente. E as pessoas, e agora Pedro, ele se levanta para pregar o evangelho com ousadia, e a palavra vai dizer que 3 mil pessoas se convertem. Mas depois disso, eles perguntam para Pedro: Pedro, e agora o que faremos? O Espírito Santo acabou de descer como nunca antes na história. O que que a gente faz agora? Bora fazer uma conferência, Pedro. Bora fazer um workshop, bora fazer um intensivo, bora fazer uma videoaula, ou então bora fazer um curso. Quero ler com você o que Pedro responde para essas pessoas. Atos 2, versículo 37 diz: quando ouviram isso, ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? E Pedro responde: arrependam-se. Meus amigos, vamos lá. Quanto que a gente não fica cantando que a gente quer avivamento hoje? O quanto que a gente não fica falando que a gente quer avivamento? Tinha acabado de acontecer o maior da história. E sabe o que eles fizeram depois disso? Um apelo ao arrependimento. Arrependimento é elementar. E esse arrependimento, como eu estou dizendo, é aquela cisão da velha vida, a ponto de que você chega a mudar as roupas que você usava. Você ouve músicas diferentes, você frequenta lugares diferentes, você se torna uma pessoa diferente. É aquela fase difícil que às vezes a gente perde amigos, a gente perde pessoas que a gente gostava, porque elas olham para nós e vê que nós não somos a mesma pessoa. É radical, é uma cisão radical. E depois ainda do que a gente está lendo em Atos 2, existe mais uma sequência de coisas que aconteceu depois que Pedro pregou ali em Atos 2. Ele diz: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Então, teve o maior avivamento da história. Pedro levantou para pregar o evangelho com ousadia, e depois ele diz: arrependam-se, sejam batizados em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. E dom do Espírito Santo aqui não é um dom específico, tipo palavra de sabedoria. Dom do Espírito Santo aqui é o próprio Espírito Santo. Dom quer dizer presente. Então você vai receber o próprio Espírito Santo, e não existe dom maior que esse. Mas agora que nós já nos arrependemos, nós não somos a mesma pessoa da velha vida, nós rompemos o nosso antigo modo de viver, a gente foi batizado no nome de Jesus Cristo para a remissão dos nossos pecados, e a gente recebeu o dom do Espírito Santo, agora nós podemos viver em arrependimento, porque a natureza do próprio Deus está em nós agora. E agora, esse Espírito, que é o Espírito de Deus, a palavra vai dizer que ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Meus amigos, essa carne, faz assim, ó. Essa carne aí jamais se arrependeria sozinha. Essa carne aí, orgulhosa e egoísta, assim como a minha, jamais diria: eu estou errado. Se não fosse o próprio Deus dentro de nós nos convencendo disso. A gente é difícil, é só Deus em cada um de nós. Então é o próprio Deus que nos dobra o arrependimento. É o próprio Espírito Santo que nos convence de que nós estamos errando. Nós somos orgulhosos e egoístas. Mas agora nós temos a natureza de Deus em nós, e o Espírito Santo nos convence. Em 2 Coríntios 7, 10 tem um texto muito interessante que fala sobre essa ação de Deus em nós para nos levar ao arrependimento. 2 Coríntios 7, versículo 10 diz: porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação. Como assim? Existe uma tristeza que vem de Deus? Sim, e ela produz arrependimento. Alguém aqui já teve essa experiência de ter acabado de errar e você sente um profundo vazio, uma profunda dor, uma tristeza, e você de pronto, você já se volta a Deus em arrependimento? Já aconteceu com alguém? É Deus que nos leva ao arrependimento. Até para se arrepender a gente precisa de Deus. Quantas vezes o Espírito Santo já nos conduziu ao arrependimento? E nós temos que ser gratos ao Espírito Santo que nos convence do pecado. O que seria de nós se não fosse o próprio Deus dentro de nós nos convencendo do pecado? Onde a gente estaria, meus amigos? Onde a gente estaria hoje? Pensa aí, onde você estaria hoje? Que tipo de vida você estaria vivendo hoje? O que é pecado? Pecado é errar o alvo. Pecado é errar o caminho, pegar o caminho errado, cometer engano. Então eu quero que você entre nessa viagem comigo. Antes de conhecer Jesus, antes de nos arrependermos, antes de olhar para Cristo, crer no seu sacrifício para a nossa salvação, a gente estava numa viagem usando um GPS, e nesse GPS já tinha um destino lá. A gente estava caminhando para um lugar chamado Condenação Eterna, mais conhecido como Inferno. Amém? Só que aí no meio dessa viagem aparece um homem chamado Jesus. Jesus Cristo. Uau! Agora eu olho para Jesus Cristo e ele me impele a me arrepender e mudar totalmente a direção que eu estava andando. E agora eu me arrependo, eu creio em Jesus Cristo, na sua obra redentora. E agora ele pega o meu GPS e ele coloca um novo endereço lá, um novo destino. Ele coloca lá, eternidade, Nova Jerusalém. Então eu estava indo para a condenação eterna, agora Jesus mudou o destino do meu GPS. Agora eu estou indo para a eternidade. Amém? Só que até chegar lá, existe essa viagem chamada vida. E nessa viagem, o nosso Deus vai nos conduzir por caminhos, amém? Porque Ele tem propósitos e coisas específicas para fazer em nós. Deus tem um plano geral, que toda a igreja está inclusa nesse plano, mas dentro desse plano geral, tem coisas específicas para as nossas vidas, amém? E quando eu falo em GPS, eu lembro de uma história triste, lamentável, que aconteceu. Uma vez eu e a Bela, a gente estava indo para a praia. Não é triste não, gente, é engraçado. Eu e a Bela, a gente estava indo para a praia com a família dela, e a gente estava em dois carros. E aí estava chovendo, e quem aqui já errou uma entrada em São Paulo, gente? Meu Deus, é muito desesperador. A gente estava em dois carros, estava eu e a Bela num carro e a família da Bela estava em outro carro. E aí no meio da estrada ali a gente se perdeu, estava chovendo, tá? Alguém foi mais rápido que o outro. A gente chegou em São Paulo, a família da Bela falou assim: ó, pega a saída tal, porque a gente vai pela mesma estrada para a praia. Aí eu, beleza, então vamos. Aí eu cheguei na Marginal, 116 faixas e 382 entradas. E aí chegando perto da entrada ali, adivinha? Errei a entrada. E ali o GPS dá aquela travada, né? Ele para, recalculando rota. Aí quando eu olhei, tinha aumentado 40 minutos a viagem. Aí para fazer o caminho de volta, a gente teve que passar por, nossa, umas quebradas lá de São Paulo, umas vielas, umas ruas esquisitas. E só eu e a Bela no carro, eu com o maior medo, que Jesus nos guarde, nos proteja. Aí chegamos na Marginal de novo, beleza, essa é minha chance. E fui até aqui, errei de novo o caminho. E quem é casado aqui vai me entender, tava uma harmonia dentro do carro. Tava uma paz, a Bela tava me encorajando: não, você vai conseguir, meu amor. Meu bem, como eu te amo, como você é um excelente motorista. Mas o que a gente consegue tirar dessa triste história? Toda vez que nós estamos viajando por esse GPS, que o Senhor já traçou o nosso destino, e nós pegamos uma entrada errada, que nós pecamos, que nós erramos, porém nos arrependemos, o Senhor recalcula a nossa rota e nos coloca mais uma vez nesse caminho. Só que tem uma coisa que acontece, que é a nossa viagem atrasa. E o quanto nós temos atrasado a nossa maturidade cristã por entradas erradas que nós temos pegado, por caminhos tortuosos que nós não nos arrependemos, por pecados de estimação, por desvios de caráter. O que nós já não poderíamos estar vivendo com Deus hoje e agora, se nós já tivéssemos nos arrependido das nossas iniquidades? A graça de Deus, mais do que ser esse GPS que fica loucamente apenas recalculando a rota para você pecar à vontade, ela não é só isso. A graça de Deus nos capacita agora a olhar esse GPS e não mais errar o caminho. A graça de Deus é capacitadora. Em Hebreus 4 a gente vai ver que Jesus é o nosso sumo sacerdote, e nesse texto vai dizer: nós não temos um sumo sacerdote que não pode se compadecer das nossas fraquezas, porque ele foi homem e em todas as coisas ele foi tentado, porém sem pecado. E aqui tem aquele texto tão famoso: cheguem confiadamente ao trono da graça, para que no momento oportuno vocês recebam ajuda. E qual é o momento oportuno de correr para Jesus? Depois que eu pequei? Não. A graça de Deus não é um perdão eterno que você só fica lá: ai, Deus, me perdoa porque eu errei na mesma coisa pela 48ª vez. A graça de Deus te capacita a não mais pecar, porque agora existe um novo e vivo caminho para o trono da graça. Então todas as vezes que eu estou sendo tentado, eu posso correr para o trono em que está sentado o homem em que foi tentado em todas as coisas, mas nunca pecou. E é no momento da tentação, sabe? Quando você está entre a carne e o Espírito. Quem sabe o que eu estou falando? Sempre antes de errar, meus amigos, o Espírito Santo está dentro de nós. Não faz isso. Não faz isso. Não faz isso. Não faz isso. É o Espírito Santo nos convencendo do pecado. Só que ainda assim, com o alerta do Espírito Santo, a gente vai e peca, porque a gente não corre para o homem que já venceu todas as coisas. O momento oportuno de receber socorro e ajuda de Jesus Cristo é no momento da tentação. E uma pessoa arrependida que vive em arrependimento, ela conhece e decora o caminho do trono da graça, porque ela entende que na sua força ela não vai vencer. E é por isso que ela precisa de Deus. Para se arrepender, nós precisamos entender que precisamos de Deus. Na nossa carne, a gente não vai se arrepender. Essa carne aqui só vai se converter na 7ª trombeta, meus amigos, quando o nosso corpo ser glorificado. Até lá, é luta todos os dias. Não interessa se você tem 30, 20, 10 anos de igreja. Todos os dias você tem que recorrer ao trono da graça de Deus, porque todos os dias você é tentado. Sabe quando os discípulos chegam a Jesus e falam assim: Jesus, nos ensina a orar. Aí Jesus ensina uma oração lá que não é muito famosa, Pai Nosso. E ele fala assim: não nos deixe cair em tentação. Nós deveríamos orar isso todos os dias, porque todos os dias nós somos expostos à tentação. Por isso que nós precisamos conhecer o caminho do trono da graça, que é o único homem que pode nos ajudar no momento da tentação. A hora oportuna não é depois que eu pequei e vou lá com lágrima de crocodilo. A hora oportuna é quando eu decidi que eu não vou mais errar, e por isso eu recorro a Jesus, porque Ele prometeu que me ajudaria. Se a gente não trilhar o caminho do trono da graça, a gente vai cair numa coisa chamada iniquidade. E sabe qual é a diferença entre iniquidade e pecado? Se pecado é errar o caminho, iniquidade é se sentir de boa em errar o caminho, se sentir bem em errar. é quando o pecado já cauterizou você a ponto de você achar que você não precisa mais se arrepender. O pecado se tornou uma coisa normal, se tornou parte da sua vida. E entrar nisso é muito perigoso. Meus amigos, a iniquidade, ela destrói famílias. A iniquidade destrói casamento, a iniquidade destrói pessoas. Pecar deliberadamente destrói vidas. E talvez nós estamos aqui, Jesus já nos socorreu, já nos resgatou da antiga vida, já nos colocou nessa viagem rumo à vida eterna, e ainda assim nós estamos vivendo iniquidade. Meus amigos, por mais que o nosso Deus seja tardio em irar-se, haverá um dia em que a sua ira vai se acender, e você não vai querer estar lá, acredite. Em outras versões, esse arrependimento de obras mortas é arrependimento de obras que levam à morte. Porque o pecado é isso, ele te leva para a morte. E que morte? Ah, morrer com 80 anos? Não, eterna. Morte eterna. Sabe, inferno existe, é real, vai ter um monte de gente lá. Qual foi a última vez que você ouviu falar sobre inferno? Ele existe. Está na Bíblia. E é nesse lugar que Deus vai lançar todos aqueles que não se dobrarem diante do seu senhorio. É nesse lugar que Deus vai lançar todas as pessoas que não se arrependerem quando olharem para Cristo e para o seu sacrifício. Mas, meus amigos, esse mesmo Deus que irá julgar as nações um dia com cetro de justiça, ele te convida hoje para se arrepender, e não por meio de ameaça, e não por meio do medo. Ele faz isso através de um homem manso e humilde. Ele faz isso através de um servo sofredor, de um homem com as mãos calejadas. Ele faz isso através de um amigo fiel. Ele faz isso por meio do Filho. Ele faz isso por meio de Jesus Cristo. É Jesus hoje nos convidando para o arrependimento, meus amigos. É aquele homem perfeito, bondoso, gracioso, cheio de justiça e verdade. É esse homem que nos chama hoje para o arrependimento, meus amigos. O segredo do arrependimento não é olhar para mim e ver o quão ruim eu sou, por mais que todos nós devemos ter a consciência de que nós somos muito ruins. Amém? O segredo do arrependimento não é olhar para mim e ver, nossa, como eu sou ruim, mas é olhar para o Senhor e ver, nossa, como Deus é bom. Não é ficar olhando para o quão limitado você é que vai te fazer se arrepender, mas é olhar para o quão infinito Deus é que vai nos mover ao arrependimento. Romanos 2:4 vai dizer assim: será que você despreza a riqueza da bondade, da tolerância e da paciência de Deus, ignorando que a bondade de Deus que leva você ao arrependimento? É a bondade de Deus que fala assim: ei, você está errando, muda de vida. Ei, você está errando, larga esse vício. Ei, você está errando, larga esse desvio de caráter. E por que isso é bondade? Porque ele sabe que haverá um dia em que vai ter juízo, e a hora de se arrepender é hoje, é agora. É olhando para Deus, é olhando para o homem assentado sobre o trono, que nós vamos ser movidos ao arrependimento. Em Isaías 6 nós podemos enxergar isso de maneira muito clara. Em Isaías 6 a palavra vai dizer que o profeta tem uma visão, e ele vê o Senhor sentado no alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo, E anjos voavam ao redor daquele homem assentado sobre o trono. E quando Isaías está tendo essa visão, quando Isaías está olhando para o Senhor assentado sobre o trono em sua glória, ninguém precisa chegar em Isaías e falar assim: Isaías, você é pecador. O simples fato de olhar para o Senhor convenceu Isaías que ele era um homem de lábios impuros. Ninguém precisou colocar o dedo na cara dele e falar: você é pecador. Se nós estamos com o coração duro e faz tempo que nós não damos uma olhada na nossa vida e se arrepende das iniquidades, é porque nós não estamos olhando para o Cristo assentado sobre o trono. Talvez a gente está olhando muito para nós mesmos, ou talvez para a nossa carreira, para os nossos sonhos, para a nossa vida comum, normal. Mas a partir do momento que nós fixamos os olhos naquele que está sentado sobre o trono, nós somos convencidos das nossas fraquezas e iniquidades. E a gente vai ver no decorrer desse texto que agora Isaías, ele fala: ai de mim, que sou homem de lábios impuros. Então, a palavra vai dizer que o anjo vai lá no altar, ele pega a tenaz, ele pega um pegador assim para não queimar a mão, da brasa do altar, que é um, imagina que tipo de fogo que não queima no trono, no altar de Deus. Então o anjo, ele não usa a mão para pegar essa brasa, tá? Um anjo, ele usa um pegador, uma tenaz, e ele pega essa brasa agora do altar, do trono de Deus, e coloca na iniquidade de Isaías. Por que o anjo tocou na boca de Isaías? Porque é a iniquidade dele. Ele fala: eu sou homem de lábios impuros. Talvez você não é boca suja, talvez você não fala palavrão, mas se você fosse exposto hoje ao trono de Deus, onde será que ele deveria tocar em você? Seria nos olhos, que talvez você tenha apontado para coisas impuras? Será que Deus deveria tocar as brasas do altar nas suas mãos, que você tem usado para fazer coisas que não deveria? Ou talvez na sua língua, que você tenha usado para maledicências e fofocas? Mas a verdade é que todos nós temos do que se arrepender, meus amigos. E eu sou o maior aqui, o maior deles, o maior homem que precisa de arrependimento aqui. Todos nós. Porque toda vez que nós olharmos para aquele homem assentado sobre o trono, olhar para a vida dele e pegar a nossa vida e colocar do lado, a gente vai encontrar muitos motivos para se arrepender. Do que eu preciso me arrepender? De tudo aquilo que você encontra na sua vida que não tem em Cristo. Então, ou seja, muitas coisas. Arrependimento não é coisa para novo convertido. Arrependimento é para cristão que quer sair da papinha espiritual. É para cristão que quer acessar lugares mais profundos. É para cristãos que querem ser até enviados por Deus. Porque nesse texto nós sabemos que Deus, ele fala assim: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Mas é só após Isaías ter sido tocado em sua iniquidade que Deus pôde enviá-lo. Então talvez você quer fazer muitas coisas pelo Senhor. Ah, Deus, eu quero fazer coisas por você, eu quero viver por você, eu quero fazer isso, aquilo por você. Só que enquanto você não deixar o Senhor tocar a sua iniquidade, você não pode ser enviado. Quantas coisas o Senhor não quer fazer na sua vida e através de você? Eu lembro quando eu lutava contra um pecado, uma iniquidade, e todas as vezes que eu caía nesse pecado, eu ouvia o Espírito Santo me dizendo: ah, tenho tanto para fazer em você e através de você, mas isso está atrasando, essa iniquidade está travando o seu desenvolvimento, está atrasando a sua viagem, está atrasando o meu liberar na sua vida. Quanto nós estamos atrasando a nossa maturidade cristã, meus irmãos. A banda pode subir. A verdade é que nós estamos todos no mesmo lugar hoje. E que lugar é esse? Todos precisamos nos arrepender. Todos nós precisamos olhar para aquele homem que está sentado sobre o trono, rodeado de anjos, com o rosto brilhando mais que a luz do sol, com seus pés polidos como bronze, e se arrepender. Olhar para a sua beleza, olhar para a sua santidade, olhar para a sua pureza, e ser convencido de que nós falta muito para nós. E ser convencido que nós precisamos de mais. E ser convencidos de que nós ainda não chegamos lá. E ser convencidos de que não interessa se eu tenho 30, 20, 10 anos de igreja. Mas se eu estou numa iniquidade, se eu tenho um desvio de caráter, se eu tenho um pecado de estimação, eu preciso me arrepender. Nós não queremos ser bebezinhos para sempre. Bebezinhos fofinhos, espirituaizinhos. Nós queremos ir além em maturidade. Mas para isso, existem coisas elementares que precisamos fazer antes. E a primeira delas é reconhecer a sua condição de pecador. Reconhecer a sua condição de fraqueza. Reconhecer que você precisa de socorro que vem do trono da graça. Vamos todos nos colocar de pé. Em 1 João, no capítulo 1, versículo 8 diz: se dissermos que não temos pecado, a nós mesmos enganamos, e a verdade não está em nós. Então hoje eu queria propor a todos aqui: vamos não olhar para nós, vamos todos olhar para o Senhor. Vamos todos olhar para aquele que está sentado no alto e sublime trono. Meus amigos, eu falei quase uma hora aqui sobre arrependimento, mas tudo isso não te convence de se arrepender. Se você entende quando você olha para a sua vida que existem coisas que você precisa abandonar, você precisa olhar para o Senhor. Porque é só olhar para o Senhor na plenitude da sua santidade, da sua beleza, que vai mover o seu coração a se arrepender. Então vamos todos nós fechar nossos olhos agora. Vamos todos nós colocar a nossa atenção em Jesus Cristo. Manso e humilde. Aquele homem que nunca pecou. Aquele homem que foi tentado em todas as coisas, mas nunca falhou. Vamos contemplar Jesus agora em sua beleza. Vamos olhar para esse homem e nos perguntar: será que existe alguma coisa na minha vida que não existe na vida de Cristo? Se a resposta para isso for sim, então isso quer dizer que você precisa se arrepender. Jesus Cristo, eu quero pedir agora pelos meus irmãos. Ah, Senhor, como nós precisamos de uma intervenção da sua parte hoje. Nós jamais iremos olhar para nós e identificar alguma falta pela nossa própria carne. Deus, nós jamais vamos olhar para nós e falar: eu estou errado, pela nossa própria força. Então, Espírito Santo de Deus, eu peço para que você sonde os corações agora. Sonde as vidas aqui hoje e convença, Deus, do pecado, da justiça e do juízo. Pai, eu peço para que todas as correntes de iniquidade sejam quebradas agora. Pessoas escravizadas por vícios, Deus, eu peço para que você liberte nessa hora. Espírito Santo de Deus, pessoas que estão vivendo deliberadamente no pecado, eu peço para que você constranja o coração dessas pessoas agora, como nenhum homem poderia, Deus. Espírito Santo, é você que tem esse poder. Nós sabemos, Deus, que é a sua bondade que nos leva ao arrependimento. É olhar para o quanto você é bom, Deus. É olhar para o quanto você é misericordioso. É olhar para o quanto você é bondoso, Deus, que vai nos convencer do quanto nós precisamos de você.
Nós sabemos, Pai, que nós somos falhos, fracos, pecadores, mas nós nos achegamos agora diante do trono da graça e pedimos: vem nos socorrer, Jesus. Vem nos ajudar, Jesus. Vem nos tirar, Pai, dessa vida pecaminosa. Vem nos tirar, Deus, desses vícios que está destruindo a nossa vida. Vem nos tirar esse desvio de caráter que eu tenho levado por anos e décadas da minha vida, e eu tenho escondido de todas as pessoas, mas eu ainda não decidi tirar da minha vida. Ah, Jesus, vem nos socorrer. Nós reconhecemos a nossa dependência, e até para se arrepender nós precisamos de você, Deus. Ah, Pai, por favor, vem gerar, troque corações de pedra hoje por corações de carne, Deus, assim como o Senhor prometeu. Escreva no nosso coração a sua lei, nos ajude a nos arrependermos dos maus caminhos, Pai. Sonde os nossos corações hoje, nos convença do pecado, nos convença da iniquidade hoje, Deus.